debate das 10.
Muito bem, recebendo aqui nos estúdios o prefeito de Carnaíba, José Mário Cassiano. Ele está aqui ao lado do secretário de obras, Oséias Magno, acompanhando o debate, o secretário de Assuntos Jurídicos, Jonas Cassiano. Vamos falar dessa... O ponto de partida da conversa nossa tem relação com uma denúncia que foi feita aqui no nosso programa pelo Winston, que é conhecido como Nego, né, que é sapateiro, trabalha em Carnaíba. Até deixou evidente aqui que é pré-candidato a vereador. Aí foi críticas duras ao prefeito Zé Mário, dizendo que o prefeito Anchieta Patriota teria feito um bom mandato, mas que estava havendo muitos problemas no governo do Zé Mário, principalmente na pasta comandada pelo Oséias. Estou alguns exemplos de Serra Branca, outros exemplos da área urbana também. O prefeito Zé Mário, como eu já tinha dito aqui anteriormente, pediu cópia dessa gravação e hoje está aqui no nosso programa. Se você tiver perguntas, dúvidas, observações para o prefeito, 38381213, pela internet é o www.radiopajou.com.br e pelo zap é o 99611-1676. Você que é de Carnaíba, de Afogados, das cidades da região, pode participar. Prefeito Zé Mário, obviamente, inicialmente, né, esse momento é para o senhor se pontuar diante do colocado pelo Winston aqui nos estúdios da Rádio Pajou. Depois teve intervenção do Luiz Alberto, né? Confesso, no caso do Luiz Alberto, parafraseando um programa conhecido na TV, eu não entendi o que ele falou muito, porque ele disse, não, Zé Mário tem culpa ou não tem, quem botou tem, não tem, e ele também participou, também apoiou o senhor como candidato. Mas o Insto é que fez as críticas mais duras, mais diretas. Por telefone, quem chegou a falar em defesa da Câmara foi o vereador Cícero... O Cícero Batista foi o que falou pelo telefone conosco, defendendo sua gestão, né? O que o senhor teria a dizer sobre esse questionamento do Winston? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia população de Carnaíba, bom dia também Michele, Tito aqui presente, Osés, secretário de obras, Jonas também assessor jurídico e toda a população do município e da região. Nil, eu gostaria de aqui ser questionado, mas em termos do nosso governo total, de como nós estamos administrando. Não estou aqui preocupado nem um pouquinho com o que o Winston chegou a falar e a denunciar no nosso município. Primeiro, porque respeito toda a população do Carnaíba. Meu jeito sempre foi dessa forma e trato todo mundo com todo respeito. Mas, para mim, é uma denúncia infundada de pessoas que querem se promover, que chegam aqui, sei lá, ele falou que tem vontade de ser candidato a vereador, eu acho que deve ser também, todo mundo tem espaço para todo mundo, basta você ter voto e você conseguir a vaga, mas que com sensacionalismo, com coisas tentando levantar coisas que não existem no município de Carnaíba, eu acho que a pessoa não vai a lugar nenhum, mas eu estou pronto para responder o que foi dito aqui por ele ou questionado por qualquer outro morador de Carnaíba. Não vou me direcionar diretamente ao Winston, porque eu acho que, para mim, eu acho que nem vale a pena, porque a gente vê uma forma de fazer política diferente, a gente vê uma forma de fazer política com ética, com respeito, respeitando o adversário, respeitando os correligionários, enfim, as dificuldades existem. Não é fácil você administrar hoje Carnaíba, nem qualquer uma cidade do país, do Brasil. As crises existem, mas nós estamos prontos, já que a missão é essa, nós estamos com o mandato até do final de 2016, vamos cumpri-la, se Deus quiser, de cabeça erguida, e tudo que for questionado, dentro da medida do possível, nós estamos prontos para tentar solucionar e dar resposta à população.
O senhor diz, então, que na leitura do senhor, o posicionamento dele teve mais um viés político pelo fato de ser pré-candidato.
Eu acredito que sim, porque eu nem sabia dessa pretensão dele, de ser candidato a vereador. Ele muitas vezes procura Oséias, procura lá na Secretaria de Obras, procura pessoal também que trabalha junto conosco nas obras, e ficam questionando uma coisa e outra, tentando se promover. Mas eu acho que não é dessa forma. A gente faz um trabalho com dificuldade, mas sempre tentando responder à população, e não ao isto.
Bom, então vamos falar da questão de alguns pontos que ele levantou de Serra Branca. Ele falou de um esgoto lá e falou também da questão de iluminação. Se o senhor O senhor, Osésio, o senhor quiser começar, o Osésio complementar, a queixa dele tem procedência? O que é que foi feito lá em Serra Branca?
Olha, na questão de Serra Branca, tem um convênio antigo lá, né, Osésio? É de 2008, né?
Bom dia. Bom dia, Osésio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajéubre, especificamente lá o nosso povo Carnaíba. Em relação aos apontamentos feitos lá para o senhor Wisner, ele diz respeito de um esgoto que atendia a residência da irmã dele, né? Uhum. Ou seja, mas existe uma grande precariedade até mesmo da casa onde ela mora, ou seja, de fazer as ligações que conectam a rede que faz a coletagem dos esgotamentos lá de Serra Branca, né? Uhum. E existe lá também de um problema de vandalismo, ou seja, algumas brigas lá de vizinhos, que quando nós mandamos a equipe lá já duas vezes, e o que ocorre é que pessoas que fazem ali, ou seja, eles, um ato de maldade, né? Uhum. Abrem a caixa de esgoto e ali faz o fechamento com cimento e outras coisas, obstruindo a passagem de esgoto, logicamente, acaba prejudicando a irmã dele, ou seja, estamos atentos, nós já mandamos duas vezes a equipe solucionar esse problema, que acaba não sendo um problema nosso, mas sim especificamente a uma briga de vizinhos, e estamos fazendo as intervenções lá, ou seja, necessárias, para poder garantir, né, o sistema de abastecimento, o sistema de coleta de esgotamento sanitário funcionando. Então, e às vezes que ele nos procurou, ou seja, nós demos essa resposta, e essa última que ele nos procurou, nós não atendemos, ou seja, no momento que ele nos solicitou, porque nós estávamos aguardando uma tubulação específica para esgoto, já que nós teríamos, ou seja, que fazer uma substituição de rede. Então somente nós pedimos esse prazo para que, a partir do momento que essa tubulação chegasse, nós solucionássemos o problema lá. A tubulação chegou e hoje nós já temos uma programação para, na próxima segunda-feira, nós damos continuidade lá aos serviços de substituição de rede lá do povoado de Serra Branca.
E essa questão de iluminação, como é que está lá, Osésio?
Essa questão de iluminação pública, você sabe que existe ainda um grande impasse entre CELP e Prefeitura, né? Lá em Carnaíba não é diferente, ou seja, José Mário está aí, ou seja, já foi celebrado, né, um contrato lá com a empresa Hidroeletro, né, está se fazendo, ou seja, os últimos detalhes para que essa empresa ela dê ali a manutenção necessária lá na iluminação pública lá do município de Carnaíba.
Uhum. Eu tenho a obrigação de lhe perguntar jornalisticamente, o senhor acabou sendo o maior alvo das críticas dele. Como é que o senhor reage a essas críticas como secretário, eu diria, da pasta mais importante, se não das mais importantes do município? Foi aquele que criticou mais e fez críticas diretas ao senhor como secretário.
Veja, nós, como falou o nosso prefeito, nós temos uma preocupação como um todo, né? Ou seja, de olharmos as nossas atribuições e as nossas responsabilidades perante ao município de Carnaíba. Tem algumas coisas que são críticas infundadas, né, onde ele faz alguns apontamentos. Logicamente, nós não temos condições de atender tudo aquilo que ele quer, né, porque são muitas vezes questionamento de pessoas que querem se promover politicamente da noite para o dia, né. Ou seja, como falou Zé Mário, a gente defende essa inserção de novas pessoas, ou seja, trazendo ideias, seja lá no Poder Legislativo e até mesmo disputa para outros cargos. Mas nós levamos em conta, ou seja, aquelas críticas construtivas, ou seja, os apontamentos que vêm assim contribuir, né, com a gestão e que serve até de uma proposta para ser transformado em lei que possa ser absorvido pela população futuramente. Mas são apontamentos que na verdade já são propostas superadas, né, e a gente nós não podemos olhar para essas situações, mas temos sim, né, que fazer essas correções. Ou seja, nós não fugimos aqui da nossa responsabilidade, ou seja, como ele citou aqui o apontamento de fechamento de buraco, uma coisa, nós temos uma grande dificuldade em relação de captar, né, ou seja, asfalto, ou seja, não é fácil. Zé Mário tentou aí por meio do DR e até mesmo parcerias com Serra Talhada, acabamos solucionando o problema aqui com o Patriota, né? Agradecemos aí a Patriota, ou seja, que nos cedeu esse material, porque é um material estratégico, né? Que só não é toda empresa querida com ele, a não ser esse pessoal que faz essa pavimentação. Mas nós escutamos essas críticas e nós estamos procurando nos corrigir, né? Nos corrigir até mesmo no intuito de darmos uma resposta, não só ao isto, mas ter a tranquilidade de entendermos aonde nós erramos para que nós venhamos a fazer as correções.
Pois não, prefeito. Só complementando o que o Zé falou, com relação a essa questão do tapa-buraco lá, eu estou aqui até com um ofício que eu recebi da Secretaria de Transporte do Governo do Estado. Ele, entre muitos dos assuntos que ele trata aqui no ofício, ele diz que a recuperação de pavimentação asfáltica, recapagem, inclusive também construir duas lombadas de acesso à cidade de Carnaíba, na PE-320, pelo trecho da rua Santa Luzia, sede do município de Carnaíba, informamos a Vossa Excelência que a intervenção está programada na conservação do 5º DOD de Sertânia. Uhum. Isso eu recebi, esse ofício aqui, no dia 25/6/2015. E nós aguardamos, mas infelizmente o governo do Estado não chegou a tempo e nós fizemos essa intervenção. E espero que depois o governo do Estado mande para fazer esse recapeamento geral de toda a entrada da cidade do município de Carnaíba.
Foi essa situação que ele disse que o morador lá fez por conta própria, foi isso ou não?
Foi, teve um morador lá que andou botando umas carroças de terra lá no buraco lá, e fez esse tapa.
Que também é candidato, é um pré-candidato.
É, né? Um pré-candidato lá, e te respeito, cada um faz da sua forma. Mas nós já praticamente já concluímos que quase que totalmente aqueles buracos, e esperamos aqui que o governo do Estado, através da Secretaria de Transporte, venha fazer aquele recapeamento que eles prometeram, que eu estou com o ofício em mãos aqui, que recebi desde o mês de junho.
Uhum. Houve um questionamento sobre praças lá, dizendo que haveria um abandono das praças. O que é que o Zé diz sobre esse questionamento específico?
Não, dessa forma não procede, né, que há um abandono de praças, ou seja, porque até mesmo nós temos vigilância, a prefeitura tem uma equipe de manutenção, né, ou seja, a Cavalho Reis, ou seja, faz essa limpeza, jardinagem. Então nós estamos sempre atentos quanto a essa questão. Agora, o que nós não podemos, muitas vezes, nós não podemos, de certa forma, exercer algumas reformas por conta da situação econômica que nós vivemos. Ou seja, mas a partir do momento que a prefeitura ela ganha um fôlego, ou seja, no seu financeiro, aí sim nós podemos até sonhar, nos projetar, ou seja, para melhorar e embelezar mais as praças lá do nosso município. Né?
Bom, o Antônio Vieira de Souza é da Itan e diz que uma galeria teve um esgoto desviado, mas até hoje não retiraram as manilhas, é isso? Ele precisa construir o muro de sua casa e não pode, quer um prazo, queria saber de um prazo para retirada, porque já chegou a fazer esse tipo de cobrança, Oséias.
De onde é?
É da comunidade de Itan, o Antônio Vieira de Souza.
Antônio Vieira, né? Eu não sei.
Ele disse que tem uma galeria lá que teve um esgoto desviado, mas até hoje não foram retiradas as manilhas lá.
Não, quem me procurou lá foi Naldo Vieira, né, em relação a essa, porque nós tivemos lá, ou seja, a execução desse esgoto lá de Itan, que ainda não terminou, ou seja, estamos ainda aguardando o repasse da terceira parcela por conta da FUNASA, ou seja, Ministério da Saúde, e o município ainda não concluímos esse saneamento lá do povoado de Itan. E ele nos procurou informando que a empresa ANB Construções havia implantado essa rede de esgoto, ou seja, por dentro do terreno dele, né? E eu fui lá e acabei fazendo um acordo com ele que nós iríamos fazer essa tirar, né? Ou seja, substituir, tirar desse local e colocar lá por uma via pública. Mas eu falo aí para o senhor Antônio, ou seja, que chegou agora uma tubulação que a prefeitura comprou, né, específica para esgoto, e logicamente irei conversar com ele para que a gente, assim, planejarmos aí essa intervenção e solucionarmos o problema lá de Itan.
Uhum. A Lourdes Alves, do Saco dos Queiroz, prefeito, está reclamando que motoristas do ProJovem estão sem receber e está pedindo para o senhor dar uma força para os pais de família que precisam, né, falar com a Cecília, que é a gerente regional de educação, para ver se destrava aí esse, essa questão.
É, da outra vez até uma pessoa questionou com relação a isso aí, Projovem Rural, né? Questionando que tinha sido a prefeitura que estava devendo. Mas essa parte de Projovem é o governo do estado. Os nossos motoristas que fazem o transporte estudantil, de ensino fundamental, ensino médio e até universitário, estão todos em dias. Logicamente, deve ser algum atraso por parte do governo do estado. E eu sei que o governo do estado também, a situação não é diferente das prefeituras, e talvez esse atraso aí esteja prejudicando a pessoas que eu sei que necessitam. Mas eu posso depois saber alguma coisa com relação a Cecília, se tem alguma novidade de pagamento.
Hoje, do ponto de vista do repasse, eu estou lendo muitas notas de prefeitos aperreados aí, principalmente com as cotas do FPM, que estão tendo uma queda. Por um lado, teve um repasse de uma contrapartida do governo federal, mas as quedas estão preocupando muito. Como é que o senhor está conseguindo se virar lá com essa situação?
É difícil, Nil. As obrigações aumentam e o dinheiro diminui. Cada vez mais, vinha conversando com o Osés hoje no carro, e vinha com o Jonas também. Só para ter uma ideia, ontem nós pagamos dia 20, obrigatoriamente nós temos que pagar dia 20, o INSS da Prefeitura de Carnaíba, e nós tivemos que pagar em torno de 370 mil reais. Isso é muito para uma prefeitura pequena, feita a nossa. Aí, se você não paga, chega o dia 10 do mês subsequente, ali eles bloqueiam aquela parcela. Então, praticamente, você é obrigado a fazer. Então, muitas obrigações, muita coisa, e o dinheiro diminui. Você vê o repasse do governo federal, cada vez diminui. Nesse mês, essa parcela do dia 10, por exemplo, nós tivemos uma diminuição em torno de quase que 3% em relação à parcela do ano passado. Então, já tivemos o quê? Aumento de salário mínimo, aumento de combustível, um monte de aumentos que tivemos de funcionário, piso de professor, um monte de coisa, e a gente é obrigado a pagar o que o governo determina e ele repassa cada vez menos. Fica difícil administrar. Chega numa época dessa, depois do dia 20 em diante, você já fica com aquela dor de cabeça para você pagar a folha de pagamento, que não é fácil. Chegar do dia 30, eu sei da necessidade de cada um. Eu sei que tem colegas nossos, prefeitos, que tem a boa vontade, tem um coração com vontade de fazer, mas às vezes não estão cumprindo. Graças a Deus, em Carnaíba, até hoje, nós estamos cumprindo. Não sei até quando, espero que termine o mandato, não seja obrigado a ter que atrasar algum salário. Mas, cada vez mais, fica mais difícil, Nico.
Bom, vamos lá. Perguntas pelo telefone, pela internet, tem perguntas, mais perguntas chegando. A Joana de Cacimba Velha pergunta sobre recuperação da estrada. Ela diz, Osés, que os carros não estão passando na estrada e em outras estradas também. Quer saber o que é que está sendo feito em relação a estradas no município.
Nil, eu reconheço que o nosso cronograma de recuperação de estrada está atrasado, né? Mas, ou seja, devido à quebra de equipamentos, ou seja, que nós acabamos tendo. Mas eu falo lá para a Joana, ou seja, que no prazo de 8 dias, ou seja, nós já estamos, ou seja, com nosso cronograma de execução da parte do Caruá, ou seja, é onde inclui aí o sítio Cacimba Velha, né? Ou seja, nós já fizemos alguma recuperação aqui no trecho de Riacho Fundo, Saco dos Queiroz, ou seja, aqui nas imediações de Roça de Dentro, Serra Branca, Paintã, hoje nós estamos fazendo a recuperação de estradas ali no sítio Leitão. Mas acredito que na nossa programação, em torno de 10 dias, nós já, com certeza, nós estaremos solucionando esse problema lá da Joana Dark, que uma vez que estamos destinando esses equipamentos para recuperar as estradas daquele setor ali.
Nós já recuperamos também em torno de 50% das estradas do nosso município. Hoje nós estamos com as máquinas ali em Santo Antônio, né?
Santo Antônio.
Naquela região de Santo Antônio, mas a população de Carnaíba pode aguardar um pouquinho. Eu sei que se tiver atrasado um pouco, todo mundo fica naquela vontade de ver sua estrada pronta, e também a nossa vontade. Tenho certeza absoluta, e esperem e confiem que nós vamos concluir em breve, se Deus quiser, toda a nossa malha viária do município de Carnaíba.
Glacimata perguntando sobre a passagem molhada de Malhada Grande. Diz que é presidente da associação e está pedindo uma solução para o problema de lá. Tem previsão?
É, nós sabemos daquela necessidade daquele pessoal ali dos Vieiras, né? Ali daquela passagem molhada, e é uma reivindicação justa, muito justa, daquela população. Nós já levamos essa demanda lá para governo do estado, ainda estamos devendo, mas está no nosso cronograma, se Deus quiser, de fazer isso logo.
Aqui o Antônio Vieira, lá da Itan, ele voltou para dizer o seguinte, que o esgoto foi desviado pelo terreno do posto de saúde que acabou entrando na sua casa, quando começou a chover. E dizendo, Zé, você já foi lá na casa dele para ver esse problema. Diz que você vai lembrar do problema dele, que o desvio, né, o esgoto foi desviado pelo terreno do posto de saúde e aí acabou entrando na casa dele quando veio a chuva.
Lá não se trata de esgoto, lá é águas pluviais, né? Ou seja, a casa do seu Antônio, eu já fui lá e conversei com ele e até sugeri, ou seja, que pra gente, a prefeitura e ele fazer uma parceria, porque ele tem a residência dele, ela fica abaixo do nível da guia, né? Então, eu sugeri que ele fizesse uma reforma lá, ou seja, e até mesmo criasse uma drenagem ao lado da casa dele, né? Mas ele resiste e quer que a gente faça essa intervenção, que baixe, ou seja, um pavimento que já foi feito há anos. Aí fica difícil, né? Então, ele precisa, ou seja, ter essa compreensão que é difícil da gente fazer a intervenção do modo que ele quer, né? Mas a partir do momento que ele queira, ou seja, compreender e dar solução ao problema, aí sim nós estamos dispostos lá para fazer as intervenções lá na residência dele.
Ok. Bom, eu vou chamar o intervalo, daqui a pouco tem mais perguntas para o prefeito Zé Mário, para o Ozé, você pode participar pelo telefone, pela internet. Vou perguntar para o prefeito Zé Mário depois do bloco se mudou alguma coisa daquela nossa última conversa para cá. O prefeito falou, inclusive, sobre sucessão também, dizendo que está à disposição de que seja feita uma pesquisa, quando chegar o tempo, né, para se debater mais esse processo, e perguntar se ele tem conversado com o ex-prefeito Anchieta, como é que está a relação política, e falar mais de administração. Você pode continuar perguntando, fala da relação com a Câmara de Vereadores também. 10h39. Muito bem, voltamos aqui com o debate. Joana da Cacimba Velha está perguntando quando é que a estrada vai ser recuperada. Está dizendo que carro nenhum passa nessa estrada e outros do município também. Pergunta se o Osés pode responder alguma coisa sobre isso.
Eu já falei para que a gente, nós temos essa programação, ou seja, para a semana que vem. Mas, Joana, nós vamos, eu prometo a você que segunda-feira, né, eu vou aí nesse local especificamente, que se for uma situação, né, que realmente não dê para esperar, aí sim a gente desloca os equipamentos para solucionar esse problema aí a partir da segunda-feira.
José Pereira agradece a Zé Maria Osés por terem concluído o trabalho na comunidade de Grotas. A recuperação da estrada está agradecendo, foi feito serviço lá, né prefeito?
Nós fizemos aquela parte de uma área de Bitiranga da Colônia, ali, Brotas, descendo ali no Riacho Fundo, Roça de Dentro, né, Osés, também. Isso. Uma boa parte, e aquilo ali está praticamente quase todo concluído. Aí falta ainda aquela área de Ibitiranga subindo para Novo Pernambuco, ali, e outras partes do município. Mas uma boa parte, eu acredito que em torno de 50% das estradas já foram recuperadas no município de Canaíba.
O José Góes, dizendo que Zé Mário tem um compromisso de fazer uns mata-burros na Fazenda Colônia e diz que ainda não cumpriu. A promessa vem se arrastando, está pedindo para o senhor dizer alguma coisa para ele.
Isso é uma demanda antiga de seu Zé Góes lá da Colônia. Isso desde a época do governo passado de Anchieta, que ele pede e necessita. Eu sei que ele necessita daquele mata-burro, mas está dentro da nossa programação. No momento que a gente tiver com um pouquinho de caixa, um pouquinho de dinheiro mais folgado, nós vamos fazer lá, sim.
Veja como tem gente ignorante no mundo, porque eu ainda não sei o que é mata-burro. Eu devo saber, mas não estou lembrado, Zé. O que é o mata-burro?
Mata-burro é uma espécie de pontilhão, né, que você faz aquela base e coloca um trilho, né, nas estradas a gente faz a escavação, né, faz ali a base e coloca aquele trilho. Então o animal, ele tem medo de atravessar ali a estrada, né? E acaba voltando, né? Para dentro do roçado. Já que esse local onde ele pede essa intervenção é dentro da Fazenda Colônia, né? Então a estrada, ela cruza ali a Fazenda Colônia, ou seja, uma estrada que vem lá de Novo Pernambuco, a Ibitiranga ali. E em períodos, ou seja, de estiagem, né, ela acaba sendo utilizada ali por aquela população que reside ali naquela área, e até mesmo outras pessoas, né, que necessitam de se locomover, já que ela diminui o trajeto, né, em relação à estrada de Ibitiranga Novo, Pernambuco.
Entendi. Aqui, Antônio Lima, de Riacho Fundo, da comunidade, agradece a Zé Mário pela contratação da médica que atende a comunidade, prefeito.
É uma doutora que nós colocamos lá no PSF, ali de Roça de Dentro, que estava sem médico, passou uns dias sem médico, ainda, infelizmente, é o profissional médico, às vezes, muita, ainda existe carência. Mas nós colocamos essa doutora lá em Roça de Dentro, no PSF, e está atendendo a toda aquela área, graças a Deus.
Como é que está a relação do senhor com a Câmara de Vereadores? Quando falou nesse negócio do... Quando houve essa crítica, que teve essa repercussão lá, houve, né, alguns vereadores defenderam, ele chegou a dizer que os vereadores estavam enfurnados, que não estavam fiscalizando. O senhor se sente fiscalizado pela Câmara, a relação é boa, o fato de ser maioria, isso realmente tranquiliza mais. O que é que o senhor diz sobre essa questão?
O meu relacionamento com a Câmara dos Vereadores é muito boa, graças a Deus. Tenho um relacionamento bom, presidente da Câmara, Júnior de Mocinha, com os demais vereadores também, que é Luiz Alberto, Zé Ivan, Neudo, Fafinha, Antônio Chico, Vanderbio, Cícero Batista, Everaldo, Silvanete também, Anchieta Crente, Luiz Joel, que é suplente, enfim, e ademais as pessoas que também são suplentes na Câmara de Vereadores, todos têm um bom relacionamento. Graças a Deus, me respeitam, nunca mandei nada para lá que eles dificultassem, muito pelo contrário, eles têm nos ajudado e muito. Também o nosso companheiro Giovanni Adriano, que é vice-prefeito, também um bom relacionamento com ele.
O Luiz Alberto entrou no ar naquele dia e dizendo que a culpa, que o senhor era, não era culpado, que a culpa era de Anchieta, mas que Anchieta, e que a culpa era dele também, que ele tinha colocado. Eu não entendi quase nada que o Luiz Alberto falou, com toda a franqueza que eu tenho. E Luiz Alberto é uma figura, eu já disse, Luiz Alberto é uma figura tão interessante que tem que vir aqui para um debate da ARDEP para eu conversar com ele. Eu não entendi o que ele falou. O senhor entendeu?
Luiz Alberto é um parceiro nosso, amigo nosso. Eu sei que ele, às vezes, quis dizer, sei lá, se tinha culpa alguma coisa ou não tinha culpa. Mas ele quis questionar porque eu acredito que é no sentido de que eu fui colocado e fui apoiado pelo grupo. Eu sei que Anchieta passou 8 anos no governo de Carnaíba, fez um bom trabalho, isso eu reconheço. A todo momento eu sempre digo isso. Agora, Anchieta também passou 2 anos difíceis no início do governo dele. Não foram fáceis, não, os 2 primeiros anos de Anchieta. E Anchieta teve um mandato de 8 anos de mandato. E graças a Deus ele conseguiu se recuperar nos restantes 2 anos, nos 6 anos subsequentes, e fez uma grande administração no município de Carnaíba. Eu reconheço isso, mas ainda nós estamos em 2 anos de mandato. 2 anos e 8 meses.
E depois daquela conversa que nós tivemos há alguns dias aqui, prefeito, o senhor chegou a ter algum contato com o Anchieta Patriota? Como é que está a relação política de vocês?
Não, cheguei há dias atrás. Nós estivemos lá em Recife recebendo um prêmio do GU por parte da nossa educação, que nós somos referência no estado. Ficamos entre as 10 destaque no estado de Pernambuco, no inicial, anos iniciais, no ensino fundamental e nos anos finais. Isso para a gente foi um motivo de orgulho também para a nossa educação, nosso trabalho em Carnaíba, que isso também não é só um trabalho do prefeito, não. Tem uma equipe na área da educação também, a secretária, diretores, enfim, toda a equipe, que nos ajuda muito. Mas também tem a força do prefeito, que faz também cumprir o piso salarial que foi exigido. E nós, desde o início de janeiro, pagamos os 13,01%. Antecipamos o 50% já do salário, do 13º salário. Recuperamos a escola, ônibus escolares em todas as áreas de Carnaíba, tanto para o ensino fundamental, ensino médio, como ensino universitário. Temos 3 casas de estudantes, duas em Serra Talhada, uma em Recife, enfim. E nessa premiação estava junto com a Anchieta lá, recebendo o prêmio, a Anchieta feliz, alegre com a gente, da mesma forma, tiramos fotos junto. Há dias atrás estive também a missa de Eduardo Campos em Carnaíba e nós estávamos juntos lá. Não tem nada de diferente, não. Eu, graças a Deus, eu gosto de ser leal pela usar a lealdade, a ser leal com as coisas. E eu não tenho um espírito de traidor nem nada, não. Muito pelo contrário. Eu espero que, se Deus quiser, terminar meu mandato junto com a Anchieta Patriota.
Aquela posição que o senhor externou naquele período, naquela conversa que nós tivemos antes, de que a sucessão deve ser definida a partir de pesquisa de opinião para avaliar os candidatos, o senhor mantém essa posição?
Sim, eu prefiro que seja feita uma pesquisa, uma pesquisa correta, uma pesquisa justa, no momento exato, lá no mês de abril, mês de maio, uma pesquisa de um instituto de pesquisa de credibilidade. E, logicamente, quem tiver melhor avaliado, eu defendo que seja o candidato do grupo. Logicamente que eu também pretendo que meu nome também esteja no meio. E aí, no momento exato, se eu ver o resultado das pesquisas e ver que, na realidade, tem companheiro nosso que está melhor avaliado e que tem mais condição de unir o grupo, que é importante também, Nil. Eu acho interessante o seguinte, que a gente tem que ter o grupo unido. A gente não pode partir de forma nenhuma com a divisão de grupo. Porque muitas vezes se questiona até dentro do próprio grupo uma certa divisão. A ou B, ou C não quer ir com fulano, ou não quer ir com cicrano. E eu acho interessante que todo mundo saia junto. Porque o grupo junto, unido, o grupo é forte. O próprio Eduardo Campos, quando é governador, ele sempre se preocupava com aquela questão de união. Trouxe o próprio Armando para ser candidato a senador, Humberto Costa, trouxe mais outras pessoas, trouxe o próprio Jarbas Vasconcelos, que existia uma grande divergência entre o grupo. E eu estou pronto também para ser um articulador de união do grupo, porque não é interessante o grupo partir dividido. Eu acho que o grupo unido é muito forte, Carnaíba.
Oséias, uma área que a gente recebe muita reclamação lá, né, produção, é ali no Alto Santa Luzia, né? Tem aquela região também da caixa d'água, às vezes é problema de coleta de lixo, de infraestrutura urbana. Como é que está a atenção àquela área ali?
Nil, ali ocorreu ali um grande crescimento, né? Ou seja, em algumas situações, ou seja, que fugiu até do nosso controle, ou seja, mas à medida que somos questionados, ou seja, dessa coleta, assim, sempre nós procuramos conversar com a empresa, né? A Cavalho e Reis, representada lá pelos seus Sebastião Carvalho, para poder dar resposta a isso e fazer essa coleta de lixo sem nenhum problema, né? Uhum. Eu acho que de Carnaíba é uma das poucas cidades onde nós, todos os dias, passa-se um caminhão de lixo, né? Agora a gente sabe,
manhã e à tarde, né?
inclusive tem alguns dias da semana que passa de manhã e à tarde, ou seja, onde esse caminhão, de manhã ele cobre toda a cidade, ou seja, coletando esse lixo doméstico. E à tarde ainda dá ali naquelas ruas, ainda passa ali naquelas ruas principais, naquelas áreas de mercado, ou seja, para que esse lixo ele não durma ali durante a noite. Mas a gente sempre procuramos, ou seja, levar em conta, ou seja, esses questionamentos para fazer essa coleta, ou seja, já que a gente está também em uma discussão em relação a essa política de resíduos sólidos, né? Ou seja, nós já estamos trabalhando essa questão para vir assim dar fim ao lixão, né? Porque o Zé Mário já assinou, né, esse termo de ajuste de conduta lá frente ao Ministério Público, e nós estamos trabalhando, ou seja, para diminuir, né, esse volume de lixo, ou seja, fazer essa separação no futuro. Nós temos essa esperança aí, né? E estamos caminhando, ou seja, estamos colocando o nosso planejamento em execução para que a gente possa dar uma solução para os resíduos sólidos lá do município de Carnaíba.
Carnaíba está começando a ter uma demanda que nós aqui já estamos enfrentando. Os senhores acabaram de me ouvir falando de um caso aqui de carro, de moto, de ordenamento urbano. Já tem gente cobrando que em Carnaíba, nos dias de mais movimento, tem que se disciplinar mais o trânsito. Tem projeto para isso?
Nós viemos conversando há pouco no carro também sobre essa questão do trânsito lá em Carnaíba. Precisamos intensificar mais a fiscalização, eu sei, principalmente na sexta-feira, no sábado, principalmente naquela área mais central de Carnaíba. Eu sei que muitas vezes fica aquele tumulto ali, numa certa parte do município, mas a gente ainda não tem aquela ordenação que, se é necessário, quando a gente tem acima de 20 mil habitantes, que a gente tem que fazer aquilo junto ao DETRAN, tudo direitinho, tudo. Mas nós somos sabedores disso e eu sei que precisa de uma ordenação melhor. Já conversamos junto com a Polícia Militar e aí também nós precisamos da ajuda também do policiamento, da própria polícia também, que nos auxilie nesse direcionamento de trânsito. para desobstruir muitas vezes as passagens de uma certa área ali no centro da cidade, principalmente nos dias de feira no município.
Fala, Zé.
É polêmico, né? Porque nós temos ainda essa dificuldade, vim falando com o Zé Mário, inclusive, ou seja, propondo que nós viéssemos ainda encaminhar um projeto de lei, ou seja, para instituir uma guarda, ou seja, para nos dar um suporte ali, né? O problema é que a gente vinha conversando com o prefeito, ou seja, diante dessa escassez de recurso, como é que nós vamos tirar dinheiro para poder, gerar essa despesa, né? Mas, em outras conversas, nós já encaminhamos aí, pedimos apoio à Polícia Militar, mas a Polícia Militar sempre atribui a questão para o município, né? E nós compreendemos que o problema é do município. Mas, eu falando com o Zé Mário, nós precisamos enfrentar essa situação, ou seja, ver aí aonde corta para poder absorver esse custo, trazendo esse pessoal que viria dar um apoio para tão somente melhorar o tráfego lá no município de Carnaíba.
Prefeito Zé Mário, me dê notícia de Santa Rosa, o ITERP teve aí, como é que está andando a questão lá daquele povo?
O ITERP ainda está lá em Carnaíba, graças a Deus eles estão fazendo um trabalho muito importante lá, a questão de cadastramento, né, das propriedades rurais. E eles estão em Carnaíba já há praticamente um mês, né, Jonas? Que eles estão em Carnaíba lá, é mais de um mês, né? E aí eles estão fazendo aquele cadastramento e em torno de 4 mil propriedades rurais do município de Carnaíba. No futuro eles vão estar todo mundo com as suas áreas demarcadas, suas áreas escriturada, enfim. E eles têm nos ajudado também na questão de Santa Rosa. Nós estávamos com uma certa parado, talvez. Eu não digo nem parado, mas faltava só uma questão do registro da escritura da terra por parte do proprietário. E aí ele já concluiu essa parte, segundo o Jonas me falou, essa semana já foi concluído junto com o registro no cartório, né? Cartório de registro. E aí nós vamos avançar agora, é só pagar e indenizar o povo, já que há dias atrás também nós tivemos o pessoal da DDPE e eles também, lá no município de Carnaíba, e eles propõem também a renovar esse contrato que a gente tem com ele para fazer outra parcela em torno de 340 mil reais, que foi depositado essa primeira. E eles também se comprometeram a fazer essa renovação dessa proposta para que possa passar mais uma parcela para o município e a gente, se Deus quiser, encerrar com aquele processo lá em Santa Rosa. Um abacaxi que ficou, mas graças a Deus estamos tentando solucionar e vamos conseguir, se Deus quiser.
Fico feliz, estou percebendo de fato a coisa tá andando como a gente e a comunidade esperavam. Bom, quero agradecer aqui o prefeito Zé Mário, agradecer ao Osés, né, e dizer que a gente continua debatendo as coisas de Carnaíba e continua à disposição, agradecer ao senhor por ter sinalizado positivamente para estar conosco hoje, e a gente continua debatendo as coisas de Carnaíba, que é um importante município da nossa região. Obrigado, prefeito.
Obrigado, Nil. Nós também, eu sei que nós temos muitas dificuldades, mas nós também temos algumas coisas que merecem ser destacadas, como, por exemplo, a gente conclui lá naquela região do Caruá, hoje praticamente nós estamos com quase que 100% daquela área ali com poços perfurados. Nós já gastamos mais de R$1 milhão em perfuração de poços. E a gente fica com aquela preocupação de atender a toda a população. No momento desse de crise hídrica, de falta de chuvas, a população fica cobrando sempre um carro-pipa. E naquela região é uma das regiões que nós não temos praticamente 100% da área que tem água ali. Outras regiões nós estamos, graças a Deus, conseguindo abastecer. Com dificuldade, lógico, porque o momento de água é uma escassez e vai ser talvez uma das brigas para o futuro da população. Temos o abatedouro, nós conseguimos, a gente vê muitas cidades aí com problemas de abater seus animais. Está quase que todo mundo trazendo seus animais aqui para Afogados da Engazeira para abater. A gente, junto com um esforço grande, conseguimos cumprir todas as determinações feitas pela Adagro, pediram, exigiram, e a gente fez aquilo, cumpriu todas as exigências, depois eles foram lá e aprovaram o nosso abatedouro, e nós estamos abatendo lá no município de Carnaíba. Isso é, graças a Deus, é uma conquista nossa. Dificuldades existem e elas não vão parar de existir, mas nós temos, se Deus quiser, nós temos força, nós temos coragem de atender a toda a população. Eu só tenho a agradecer e dizer à população de Carnaíba que estamos sempre à disposição de todos vocês. Muito obrigado e bom dia a todos.
Obrigado, prefeito. Obrigado, Osés. Um abraço, hein?
Obrigado, Nil.
E agradecemos também ao Jonas Cassiano, que esteve acompanhando. Ele é secretário de Assuntos Jurídicos. Final do debate de hoje. O debate das 10.